agradecida pelo João, pela recuperação do seu João. Deus abençoe, te cure. O Renan do Bairro Alto, fala, seu João, toda a força do mundo pra você. Eu sou só mais um atleticano de todos que agora estão torcendo muito pela sua melhora. Joramir, parabéns, Monique, pela reportagem com esse grande atleticano. Realmente, parabéns aí pra Monique que encontrou o seu João e trouxe essa história tão inspiradora, tão bonita, que o seu João recupere logo aí e volte a torcer pro Atlético no estádio e que a gente possa fazer mesmo esse encontro aí do Odair e do seu João.
E aí,
tudo bom, Jaro?
Tudo bem, Porto. Um grande abraço a todos. Um abraço, viu, seu João? Estimo sua rápida recuperação. Futebol permite isso, né? Futebol une em todos os sentidos as pessoas. Às vezes até o fato de ser torcedor, às vezes leva até a um outro caminho que a gente não gosta, que é o caminho do ódio, o caminho da ofensa. Mas tem esses momentos também que a gente tem que registrar. Então, essa matéria é feita pela Monique aí, espetacular. Um assunto levantado no último sábado, né? Foi sábado o jogo do Atlético?
Foi sim.
No último sábado, pelo Odair. E a gente foi lá para conhecer, né? Por curiosidade, para saber como é que tá o seu João. E dar ênfase, né? Até aquilo que o Odair disse, né? O desejo de uma breve recuperação e que ele continue, né? Sempre forte, sempre firme, tendo saúde suficiente para poder ir ao estádio e ver o time do seu coração. É o futebol que provoca tudo isso, né? Eu gosto muito do futebol, ainda mais quando tem esses momentos. É preciso entender que a rivalidade ela é saudável em determinados momentos, mas que não pode haver violência no meio. Então, que o seu João e outras pessoas que não têm a mesma oportunidade da gente estar junto, da gente conversar, que sirva, né? Todo esse desejo de saúde para o seu João, que sirva para outros também, que acamados torcem pelo Curitiba, pelo Atlético, pelo Paraná, que também tenham breve recuperação e que possam estar no estádio aplaudindo, batendo palmas, vibrando com a sua equipe. Assim como o seu João já fez no último sábado.
Muito legal, é isso aí. Parabéns aí para a Monique pela reportagem, por ter encontrado o seu João. E melhoras para ele, Guilherme.
Olha, Porto, o futebol, no fim das contas, ele é muito sobre isso, né? Tá chegando em uma época de Copa do Mundo e todo mundo tem alguma lembrança familiar sobre como assistir o jogo, né? A nossa geração, por exemplo, né, Portinho, vai lembrar muito de 2002, que acordou ali nas madrugadas. Eu lembro muito daquele Brasil e Inglaterra, o jogo que foi às 3:30 da manhã, o Brasil vence. E por que que eu tô falando sobre isso? Porque o futebol, ele é sobre as relações, ele vai ser sobre uma relação de pai e filho e vai ser sobre uma relação também de amor, muitas vezes, que move a pessoa por uma recuperação, cara. O futebol, assim, é algo especial, assim, é a maior invenção do homem mesmo, porque é algo que proporciona esse tipo de conexão como a do seu João, como a do seu João, né, com o Atlético. Então, cara, que história. Parabéns pela Monique por ter encontrado esse grande personagem. É daquelas histórias inspiradoras que tenho certeza que o Odair Hellmann também vai levar para a vida dele. Sensacional e espetacular.
Muito legal mesmo esse encontro aí da Monique com o seu João. Melhoras para ele, tá todo mundo torcendo, rezando para ele se recuperar o quanto antes. Daqui a pouco a Monique vai voltar, e aí para falar um pouco mais de futebol, porque o Atlético tá trazendo reforço aí, já tem reforço chegando pro Furacão nessa janela de meio do ano. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Sport TMC dessa terça-feira. Agora são 5:42, a Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta...
Seu João!
Aê!
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol!
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Premia é meio milhão.
1 milhão todo mês. Prêmios imperdíveis e um sorteio final de 1 milhão.
Farinha de trigo Venturelli, 5 quilos, Clube Condor, R$19,90. Banana Caturra ou Poncan, 1,98 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango com dorso congelada, 5,97 o quilo. Fralda Pampers Comfort Sec Jumbo, R$139,90. Com 30% de desconto na segunda unidade. Ofertas válidas para esta terça.
Condor, de mãos dadas com você.
Para onde vai o Brasil? No dia 9 de junho, às 18 horas, o Sinduscom Paraná celebra 82 anos com uma edição especial do Sinduscom Meeting. Um debate com Felipe Nunes, CEO da Quest, e Leonardo Barreto, cientista político da CEBIC. Entender as tendências políticas é responsabilidade de quem gera emprego e acredita no progresso. Inscreva-se, sinduscompr.com.br.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepton, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio.
Nossa, pai, essa tomada tá esquentando demais.
Já entendi. É que não dá pra deixar tudo ligado no mesmo adaptador, filha.
Tomadas sobrecarregadas aumentam e muito o risco de curto-circuito e de incêndios dentro de casa. Evite ligar vários aparelhos no mesmo ponto. Não utilize benjamins em excesso e nunca use adaptadores de baixa qualidade. Atenção no dia a dia faz toda a diferença para a segurança da sua família.
Copel, pura energia.
Empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Palpite campeão, Tratoraço e Mercado de Correias. Mostre que você é fera no palpite. Participe e concorra a 10 bolas da Copa do Mundo. Participe pelo Instagram Tratoraco Curitiba. Siga o perfil, curta o post oficial, marque dois amigos e dê seu palpite do primeiro, segundo e terceiro lugar da Copa. Simples assim, é um sorteio a cada jogo do Brasil e acertando o palpite, você leva a bola na hora. Os palpites poderão ser feitos até o dia 10 de junho. Tratoraço e Mercado de Correias, juntos na torcida pelo Hexa.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
E voltamos
com muito mais futebol. Esportes TMC.
De volta com Esporte TMC dessa terça-feira. Para Unimed, um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. Continue participando do programa para você concorrer aos nossos prêmios de hoje. O prêmio número 1 tem voucher de R$100 para o restaurante Almacan. Prêmio 2, uma ducha elétrica da Enerbras. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do programa de hoje. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Bora falar de Curitiba! O Nicolas França tá chegando com informações do Verdão. O Nicolas vai explicar agora direitinho como é que é o cronograma, a programação do Curitiba para esse período de Copa do Mundo. São mais de 50 dias sem jogo. E o que, que o Coxa vai fazer nesse tempo todo, hein, Nico?
Porto, depois do jogo de sábado contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, os jogadores do Coritiba foram liberados para 15 dias de férias em carteira, ou seja, daqui duas semanas, a reapresentação, o CT da Graciosa, aí dando início a uma intertemporada, né? Até um tempo de trabalho bem maior do que teve o técnico Fernando Seabra no início desta temporada 2026, quando já na segunda semana de janeiro ele precisou colocar a equipe principal em campo no Campeonato Estadual, isso que as duas primeiras rodadas da competição seleção foram com um time alternativo, né? O sub-20 do técnico PC de Oliveira. E o Fernando Seabra, ele aposta muito nos treinamentos, é um técnico que gosta muito da metodologia do dia a dia, assim, para desenvolver conceitos, e é algo que vem de cima, né? No departamento de futebol do Coritiba também, com o William Thomas, com o Jorge Andrade, essa é a ideia que vem tomando conta ali da preparação já desde a chegada do William Thomas em 2024. Então, mesmo que o Coritiba vivesse uma boa fase antes da derrota para o Flamengo, o treinador esperava muito esse período aí apenas para treinamentos, para desenvolver melhor a equipe. Também na questão física será importante, né, a recuperação de jogadores que estão machucados, como o goleiro Pedro Morisco há mais tempo, o atacante Keno há mais tempo também, mais recentemente o lateral direito Tinga, o zagueiro Maicon, e a ideia para esse período é colocar todo mundo em condições de jogo e aproveitar para equalizar também os jogadores, né? Deixá-los numa condição física bem parecida e minimizar o risco de lesões na volta do Campeonato Brasileiro, o que o técnico Fernando Seabra acha que atrapalhou ele muito no Red Bull Bragantino no ano passado, quando na parada também do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes, ele fazia uma boa campanha e depois a equipe dele entrou em queda livre, acabou inclusive sendo demitido numa sequência da competição, já com o Bragantino até correndo risco ali de entrar na zona de rebaixamento. Depois do jogo lá no Rio de Janeiro, o Fernando Seabra explicou bem cada detalhe, né, de como será essa preparação do Coxa depois do período de férias.
Primeiro de tudo é a gente treinar muito bem. A gente ter, e acho que a gente vai ter um tempo adequado para recuperar, para fazer as férias, e um tempo adequado de preparação, porque esse tempo adequado de preparação e a possibilidade de fazer jogos treino minimizam muito o risco de um retorno já com lesão, né? Que foi o que aconteceu o ano passado. Então, acho que isso está muito bem planejado e a gente está seguro daquilo que dos efeitos positivos que isso vai nos proporcionar. E a partir daí, um amadurecimento do nosso jogo, no sentido de que defensivamente nós somos muito fortes, nós temos uma boa transição, mas temos aspectos pontuais importantes nas diferentes dinâmicas em fase do jogo para ir ajustando. E esse é o trabalho de ir modelando, tá certo? Por isso que se fala modelo de jogo, porque você dá um estímulo, observa como ficou e você ajusta. Então você vai modelando. E aí os jogos treino vão ser muito importantes nesse sentido. Hoje a gente tem uma fotografia mais clara e uma leitura da dinâmica da evolução e do desenvolvimento de cada jogador, de como poder usar cada um melhor. Então a gente parte de um ponto muito mais avançado do que foi aquele do início da temporada ou mesmo do início do Campeonato Brasileiro, e aí é ter critério para conseguir aproveitar esse tempo para trabalhar o desenvolvimento individual e coletivo, que às vezes é pontual o individual. Algum jogador é muito bem numa fase do jogo, numa dinâmica, na outra ele tem um pouco mais de dificuldade, e agora a gente vai poder realmente atacar com critério e com atenção cada um desses aspectos.
Técnico Fernando Seabra, que solicitou a diretoria do Coritiba aí já mais perto da data da volta do Campeonato Brasileiro. O Coxa retorna a campo ali na semana do dia 22 contra o 22 de julho contra o Palmeiras no Couto Pereira, mas o treinador quer até lá pelo menos 3 jogos treino, assim. E segundo ele, o período adequado agora de treinamentos, mais essa questão dos jogos treino, é que vai fazer o time manter a competitividade e também chegar num bom ponto de preparação, assim, inclusive para evitar as lesões que ele tanto teme, que segundo ele atrapalharam bastante o trabalho dele ano passado lá no Red Bull Bragantino. Paralelamente a isso, claro, a diretoria vai trabalhar com a abertura da janela de transferências, com as contratações de jogadores, assim, que são lacunas hoje no elenco as determinadas posições, né? Como, por exemplo, a de centroavante foi mais uma vez citada pelo técnico Fernando Seabra depois do jogo no Rio de Janeiro. Anteriormente, né, no início do Brasileirão, ele falava na contratação de laterais e de um centroavante. Vieram os laterais, né, o JP Sherman, depois o Lucas Taverna da base sendo utilizado, o Felipe Jonathan, veio o Renato Marques ali para a função de centroavante, mas com a característica mesmo de um camisa 9 de referência, o elenco não tem. Ele citou nominalmente essa posição, mas o clube vai sim ao mercado. E outra posição que a gente sabe é a de meio campista ali, né, de volante, mas que sai para o jogo também, até porque contratações que foram feitas nesse ano não emplacaram, né? O clube agiu no mercado, mas os jogadores não acertaram, então algum ajuste vai precisar ser feito, pelo menos essas, né, a de centroavante, a de meio campista, mas outras oportunidades de mercado aí podem aparecer, inclusive dependendo também de possíveis saídas de jogadores que interessem a outros clubes e o Coxa receber propostas na próxima janela. Porto.
Valeu, Nicolas França, trazendo as informações do Coritiba aqui na TMC, explicando como é que vai funcionar esse período de pausa da Copa do Mundo aí pro Coritiba. São 50 dias, vai dar tempo de dar férias pros caras, vai dar tempo de fazer intertemporada, vai dar tempo de fazer amistoso. Tudo isso aí vai rolar durante esse período em que o Coritiba não joga pelo Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Mundo vai estar rolando lá na América do Norte. Tá frio lá fora? Imagina aquele banho bem quentinho te esperando em casa. Com as duchas Enerbras, o seu inverno fica muito mais gostoso. Enerbras aquece o seu banho e o seu bolso. Tá aí, Jairão, o planejamento do Coxa para esse período de Copa do Mundo. Férias, intertemporada, amistoso, o Coritiba tentando voltar forte pro retorno, né? Que demora ainda, mas vai chegar.
O Coritiba tem que conciliar esse período de férias com a volta com muito cuidado, né? Nessa entrevista rodada aí pelo técnico, pelo Nicolas, né? Do técnico Fernando Seabra, ficou muito claro que ele mostra um cuidado todo especial em relação à volta de jogadores, voltar pelo menos todo mundo inteiro. Tem jogadores no departamento médico, acho até que muito provavelmente ele vai ter todo o elenco à disposição, porque quem estava no departamento médico tem mais um período enorme, né, para uma completa recuperação. Então ele vai ter o elenco inteiro e possivelmente com reforços, e desde que não haja erros no mercado. O Coritiba vai precisar contratar muito bem. E quando eu falo que o Coritiba vai precisar contratar muito bem, não é gastando muito dinheiro. É acertar nas contratações. Existem investimentos baixos que você consegue acertar. Para isso é preciso ter muita competência, um departamento de futebol, um profissional que trabalhe muito bem para que não hajam erros, né? O Coritiba não precisa de muita gente, mas pontualmente ele tem carências no elenco, e é aí que o Coritiba vai ter que acertar. Se acertar com a volta dos lesionados e com o time que encerra, né, esse período antes da Copa do Mundo, eu tenho a impressão que a campanha pode continuar, porque a preocupação maior talvez esteja exatamente nisso, a falta de ritmo, se ele vai manter essa campanha, que ela já não é tão boa como já chegou a ser. Hoje ela é regular, ele tem 7 vitórias, 6 derrotas, 5 empates.
É, então, que ela é acima do esperado, né?
Não, sem dúvida nenhuma.
Bem acima da expectativa.
Por isso é que eu digo, ela já foi até melhor pelos números, né? Mas assim, não é um desastre, ainda é uma campanha boa. Então ele tem que essa retomada que é o perigo, Guilherme, porque são 50 dias, com 15 dias de férias, a volta. Eu acho que o Coritiba vai ter que fazer realmente, o Seabra até falou sobre isso, de pelo menos 2 jogos-treinos para começar a ganhar o ritmo.
Todo mundo vai fazer, né? É uma necessidade para você ter um retorno ali de ritmo competitivo. O que eu vejo assim, né, do Coritiba é que ele tem um ponto de partida nessa parada. Porque o Coritiba tem uma identidade que é forte, né? A sua maneira de jogar, ela é muito clara. É um time que se defende muito bem e tem capacidade de contra-atacar. É um dos melhores contra-ataques do campeonato e eu acho que até é o mais eficiente. É um time que contra-ataca muito bem quando o adversário concede espaços. Para mim, a grande questão do trabalho do Seabra já se conectando com o mercado, que com certeza vai ser um dos principais assuntos ao longo da Copa do Mundo, é o fato do Coritiba precisar evoluir nessa questão do seu jeito de jogar. Tem uma identidade, mas precisa criar algo que seja ali uma espécie de 2.0, um upgrade mesmo da forma que o Coritiba joga. E aí passa muito por criar mais repertório. Por exemplo, o Coritiba não é um time que se sente totalmente à vontade quando tem a posse de bola e precisa atacar os seus adversários, né? Que precisa construir desde a defesa, porque não tem jogadores que são exatamente construtores, né? Especialmente na zona dos volantes. Acho que é uma questão fundamental, nem foi a prioridade citada pelo Seabra, né? Que de fato talvez o que ele citou seja até mais importante, que é o 9. E eu concordo, é um 9 por característica e até pelas oscilações que você tem ao longo do campeonato, né? O Pedro Rocha talvez tenha sido o jogador desse primeiro semestre um dos mais irregulares, porque ele brilhou em vários momentos, jogou muito bem, com gols importantes, sendo um dos caras responsáveis por esse ataque móvel, né, Jairão? Mas ele também oscilou. Vamos lembrar aqui da expulsão, de outros jogos que ele também não foi bem, né? Como naquele jogo contra o Santos, em outras partidas que o Coritiba precisava de outra característica, de um outro centroavante, e não encontrou. Me parece que não é o caso mesmo do Renato Marques, que é realmente, né, um atacante de maior mobilidade. O Coritiba contrata ali no finalzinho de março, muito mais como uma oportunidade de mercado, como alguém para preencher essa lacuna de característica. Então eu acho que são coisas que estão ligadas. O mercado que o Coritiba precisa fazer e o trabalho que o Fernando Seabra também precisa realizar para entregar mais repertório para essa equipe. Sinceramente, acredito com o que tem o Coritiba agora feito nesse momento, esse trabalho de capacidade de vencer jogos dessa maneira, eu até acho que é suficiente para escapar do rebaixamento. Mas para tentar algo a mais, e o algo a mais, a gente está falando de Sul-Americana, que às vezes é um pouquinho a mais, e é um pouquinho mesmo, né, em termos de pontuação. Se você não cai, normalmente você está ali já numa disputa por Sul-Americana, eu acho que precisa e passa por trazer maior repertório ao elenco do Coritiba. Com essa conexão entre mercado e o trabalho do Seabra, eu acho que isso pode acontecer e é necessário que aconteça para que seja de fato um campeonato sem sustos.
Quando eu falo que essa campanha ela está bem próximo da parte de baixo e bem próximo da parte de cima, e aí ela se torna uma campanha de risco, ela também acontece muito, ou melhor dizendo, ela está muito ligada a alguns aspectos, como por exemplo as expulsões frequentes, essa oscilação de uma ou outra peça, que tem muito a ver, porque o Coritiba tem um 11, praticamente um 11, que se encaixa exatamente dentro do perfil daquilo que o técnico quer. E aí quando você perde uma peça ou ela cai de rendimento, isso causa prejuízo para o jogo coletivo, isso é fato, e isso aconteceu. Você citou um exemplo do Pedro Rocha, mas se você pegar o Maicon lá atrás, teve uma queda de rendimento.
E eu cito o 5, no caso a posição 5 ali, tá, Geraldo?
Também.
O volante, porque o Thiago Santos termina como titular e é justo que ele termine com esse status.
E não era nem a expectativa dele atuar por ali.
Exatamente, ele foi contratado como zagueiro e ele estava já num momento de carreira para ser um defensor, né? Ele se transforma em volante e se transforma em titular e até foi um dos melhores jogadores dessa reta final, né? De primeira parte ali do semestre do Coritiba. E acho que ali é uma posição para o Coritiba atacar no mercado. Não tem no elenco.
Exatamente.
Não tem no elenco, companheiro do Seba. Eu até penso que o Coritiba poderia, claro, se tiver capacidade para isso, se o mercado também oferecer esse tipo de oportunidade, eu acho que o Coritiba precisa de dois volantes. Um para ser titular, sem com dúvida, certeza.
Concordo.
Né? O Sebas, eu acho que é um jogador que é referência do elenco. É um cara que, como liderança, funciona muito bem. No tipo de jogo do Coritiba, desse jogo de transição, né, de recuperar a bola ele e atacar bem o adversário, ele vai bem. Mas quando precisa elaborar, ele não é um jogador que entregue isso. Eu acho que o Coritiba, até pelo perfil que tem o Seabra, né, de construir times assim, que saiam desde o goleiro, foi até nosso debate ontem aqui, né? Ele gosta de times assim, claro, desde que isso seja vantajoso ali em algum momento. Mas acho que o Coritiba precisa atacar essas duas posições. O 5 e o 9 não são posições fáceis. O 9, quem tem, não quer ceder, ou se vai vender, vai vender caro, né? A gente vai falar daqui a pouco do Atlético. O Atlético está contratando um jogador de 22 anos por aproximadamente $4 milhões, né? São 3,5 milhões. É um investimento bem significativo para um 9 que nem vai chegar para ser titular.
Né? Tá pensando mais. Não é uma contratação imediata.
Tá pensando no impacto futuro. Então, o Coritiba, se ele quiser mudar de patamar e complementar o repertório que ele já mostrou, a identidade, isso é a boa notícia da primeira parte da temporada, vai precisar investir. Os gols custam caro, já dizia aquele outro técnico. Então é importante que o Coritiba foque nisso, mas eu acho que o 5 também é importante.
É, e de repente até, viu, Guilherme Porto, se não encontrar dentro dessas características que o Coritiba utiliza no Campeonato Brasileiro, que se encaixou, que deu certo, ele vai ter que fugir um pouco. Por isso que quando você diz, ele vai precisar variar o conceito de jogo, as ideias de jogo, né? Mudando de esquema tático, por conta exatamente das peças, porque ele vai precisar de contratações que não venha dentro daquilo que o Coritiba hoje executa como ideia de jogo. Que venha, mas que tenha qualidade.
O Seabra citou até na coletiva o nome do Rodrigo Rodrigues. Todo dia tem pergunta dele aí no chat.
Tem, né? Aqui hoje.
É claro que tem, né? O minuto Rodrigo Rodrigues. Poderia ter até vinheta. Porque eu acho que uma coisa não impede a outra, ou não deveria. Uma coisa é a recuperação do Rodrigo Rodrigues. Ele é um cara que até disputou Mundial de Clubes, né? Lá atrás, é um jogador aí que pode apresentar ali algum tipo de solução em termos de característica, até acho que sim, a característica dele é de centroavante, é um 9, um tipo de 9, tá? Não pela qualidade, mas pelo tipo, é um tipo de 9 diferente que o Coritiba não tem, mas isso não pode tirar o Coritiba do mercado. Olhar o Rodrigo Rodrigues e falar assim, não, cara, com ele vai dar, a gente pode esperar. Acho que o movimento de mercado continua, e se vier o Rodrigo Rodrigues e ele se recuperar, é bônus, né, gente? O Rodrigo Rodrigues, ele é destaque aqui no nosso chat, mas ele não conseguiu jogar nem por culpa dele, por uma circunstância de lesão que foi muito grave.
Por isso é que eu disse, é um período que você pode ter Maicon de volta, você pode ter Rodrigo Rodrigues, você pode ter Ronier. Já melhora, já aumenta, né, o teu reduz o grau de dificuldade na formação de uma equipe e aumenta as opções para o treinador, porque de repente se olha para o banco e não tem nem para mudar um sistema de jogo.
Não tem nem o Coritiba não tem nem aquele modo emergência para atacar. Tá perdendo, vai lá e coloca um centroavante. Não tem isso, não tem essa figura. O Coritiba não consegue nem criar essa característica. Isso o departamento de futebol do Coritiba precisa entregar para o Seabra. E nem tô falando, Gerão, que o cara é para chegar e para ser titular, para tirar o Pedro Rocha, porque acho que o funcionamento do ataque do Coritiba, ele ainda é melhor com essa mobilidade. Mas você precisa ter uma alternativa ao Pedro Rocha, não só por qualidade, mas principalmente por característica de jogo.
Arraiá de ofertas é na Michele. São muitas ofertas imperdíveis como essa. Porcelanato A, retificado, acetinado, Vita, 80x80 em cepa, por apenas R$59,90 o metro quadrado. Michele, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. De olho no chat aqui, a Ariane tá dizendo o seguinte, que bênção, hein? Vamos ficar 50 dias sem expulsões no Coritiba. É verdade, Ariane, tem sido um problema, né? No Verdão, de repente o Seabra usa esse tempo aí pra encontrar uma forma de o Coxa ter
acalmar,
menos expulsões, né? acalmar
os ânimos.
Essa conversa, ela é bem interessante porque você não consegue nem encontrar um padrão, né? Nem de jogador, nem de tipo de expulsão. Talvez o padrão mais preocupante tenham sido aqueles cartões vermelhos que comprometeram o jogo, porque dos 7 cartões, né, que o Coritiba levou, cartões vermelhos, 4 aconteceram no primeiro tempo. Isso faz com que você descarte o jogo, cara. O jogo morre a partir dali. Então, de fato, é uma conversa importante depois das férias, né, da galera se acalmar, se ninguém for expulso da pelada, que faz às vezes na praia, né? Então dá uma relaxada, volta mais tranquilo, mas é bem grave. Hoje, cara, no futebol atual tão físico, o impacto é maior do que era antes. Você perde um jogador, fica improvável você conseguir um resultado. Olha Palmeiras e Chapecoense, né? Palmeiras perdeu um jogador, só não perdeu o jogo por tudo aquilo que aconteceu com a arbitragem, porque a Chapecoense perdeu um pênalti. A gente tá falando do lanterna para o líder. Então, as coisas ficam muito diferentes quando tem uma expulsão, muda o contexto.
O próprio campeonato te mostra isso, né? Esse bolo de time que tem, da parte de baixo para a parte de cima, ali no meio. com qualquer resultado, você troca de 3-4 posições dentro da classificação. Esse é o campeonato. Então não dá para você entender que quando você pega um time, como foi o caso do Palmeiras agora, como primeiro, pega o último colocado, que vai ter facilidade. Não tem. Ah, mas estava desfalcado. Mas pega o Flamengo e Palmeiras desfalcado, eu queria ter os dois times no meu time, pô. São equipes fortíssimas e tem essa dificuldade. Então, o fato das expulsões, e aí nós estamos falando dessas expulsões frequentes, quando você está lá na parte de baixo, é uma coisa, você está pressionado. Às vezes a cabeça, né, não pensa bem no momento de uma ação, mas quando você está numa condição boa no campeonato, não tem razão para ter essa pressão, para estar você nervoso, né, extrapolar aquilo que a gente chama de equilíbrio emocional e cometer faltas duras numa condição que nem risco de gol tem, como é o caso do Curitiba em várias expulsões. São expulsões lá no meio de campo que não te causa problema nenhum. Isso é que não dá para entender, mas como disse você agora, pô, esse período, né, talvez os ânimos, né, se acalmem, se é que o problema é esse, que eu não acredito, mas de repente isso também se corrige para a sequência do campeonato na volta.
O Thiago do Boqueirão diz, depende, né, 50 dias sem expulsões, se ninguém for expulso no jogo treino aí que o Curitiba vai fazer. Rafael pergunta, como está o Rodrigo Rodrigues? Olha aí, sempre perguntam do RR por aqui. A expectativa é de que ele volte a jogar depois da Copa.
Logo, né? Depois da Copa, foi citado pelo Seabra e ele nem foi perguntado sobre o Rodrigo Rodrigues, né? Mas eu acho que ele já decidiu se antecipar. Falou, pô, esse tema aí tá todo dia, em todos os lugares. E é o típico jogador que a torcida sente saudade porque o cara não tá jogando, né?
É, nem jogou ainda direito.
Exatamente.
Eu ia dizer exatamente isso. O cara não conseguiu ainda jogar em alto nível no Curitiba. Então, essa preocupação é muito mais pela falta, né, de um jogador que possa dar ao treinador.
É que daí vira um jogador imaginário, né? Você fala, pô, esse cara aí vai entrar, vai resolver os problemas. Eu repito, assim, eu vejo que o Curitiba precisa trabalhar as duas coisas paralelamente, na recuperação do Rodrigo Rodrigues e ver até que ponto que ele consegue atender, e outro é no mercado. O Curitiba precisa de um 9.
O Paulo diz que precisa de um 9, mas também precisa de um volante e também precisa de laterais.
Laterais é um bom tema. Acho que o Felipe Sherman é um cara que não tem jogado, né, na medida que se imaginava dele. Mas aí, sinceramente, eu acho que com o Tinga e com o Marcos Taverna dá pra você ter um campeonato brasileiro. Nem sei se o Sherman vai ficar, né? O Santos queria o retorno dele. A informação lá de Santos é que o clube, o Peixe pode até vender, né, o jogador, é uma possibilidade.
Olha, o jogador
é
muito jovem.
Mas assim, também não foi titular em nenhum momento, não vejo assim que seja um grande problema caso ele saia, até pela ascensão do Taverna, né, jogou, entrou no intervalo lá do Maracanã, é um cara que eu acho que pode ter uma sequência, no mínimo, como reserva aí do Tinga.
O André Augusto, é garantido que 100% do elenco estará disponível pós-Copa ou ainda vai ter alguém no DM? Bom, dos que estão atualmente, né? Acho que a gente
tem aqui o Michael, porque Rodrigo Rodrigues e o Rui.
Daí é Morisco, né? Morisco talvez seja um tema aí, mas a previsão é que ele retorne depois da Copa.
Né? Pois já havia a previsão, né?
Mesmo ele deve estar em condições já no meio da Copa, assim. Então, eu acho que é um cara que volta até com uma certa naturalidade à condição de titular. A era, entre aspas, né? A era Pedro Rangel, ela foi de episódios
altos e baixos,
já não. Eu também acho. Acho que foi
a volta do Morisco vai ser fundamental
total.
Também.
Então eu acho que o Morisco volta e volta como titularíssimo.
É isso. É claro, de repente machuca alguém aí durante o treino, durante os jogos, durante essa intertemporada, né? Não dá pra cravar que vai estar todo mundo, mas a expectativa é de que voltem os jogadores que nesse momento estão no DM. Fora de campo tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá pra ser crédito, dá pra ser investimento. Lógico que dá. E daqui a pouco tem mais Coritiba aqui no Esporte TMC, hein? O Nicolas França volta ainda hoje pra trazer mais informações sobre o Verdão. Fica ligado aí, nós vamos juntos até às 8 horas da noite. Ainda tem mais Coritiba, mais Atlético, tem Paraná Clube, tem Seleção Brasileira, tem muita coisa ainda hoje aqui no Esporte TMC. Meu amigo, você vai bater uma bolinha depois do trabalho? O kit resenha da Torres já tá on. É o churrasco do pós-jogo que está na Torres Casa de Carnes. Fica na Rua Toledo, número 95, em São José dos Pinhais. No Instagram, acesse @torrescarnessjp. Bora pro intervalo, são 6:12. A Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta...
Come carne!
Ai, ai, ai.
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol!
O inverno chega lá fora, mas dentro de casa, o conforto é por conta da Enerbras. É a iluminação aconchegante, a segurança elétrica da sua família e aquele banho bem quente no fim do dia que parece um abraço. Com duchas, disjuntores, tomadas e soluções elétricas completas, a Enerbras une qualidade, economia e confiança para aquecer a sua rotina inteira. Neste inverno, escolha quem entende de conforto elétrico. Enerbras, a energia do seu bem-estar.
E se a sua graduação se encaixasse na sua vida e não o contrário? Na EAD Tuiuti você escolhe quando e onde estudar, trilhas de aprendizagem interativas, conteúdo conectado ao mercado e tutoria em cada etapa da sua jornada. Flexibilidade com acompanhamento real. Sua formação do seu jeito. Acesse tuiuti.edu.br e faça a sua inscrição.
Sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar, aniversário premiado Nichelle, 50 anos Nichelle, vem comemorar, aniversário Nichelle,
aniversário premiado 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo, Nichelle, conta com a gente.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Quem empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
A DMCOM é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio DMCOM dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa terça-feira para Solufix. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix. Referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @Solufix. Profissional. Continue participando do programa para concorrer aos prêmios de hoje. Hoje o prêmio número 1 tem par de. Aliás, tem, o prêmio número 1 tem voucher de 100 pila pro restaurante Almacan. O prêmio 2 tem ducha elétrica da Enerbras. É essa aqui, ó. Mostrei no começo do programa, vou mostrar de novo aqui a ducha da Enerbras. Belíssima, chique, preta. Olha, não é aquela, aquele chuveirinho que você tá acostumado aí na sua casa.
aquele no frio que você fica caçando os pingos, né? Não é esse? Esse aí.
Cachona gigante, ó.
Isso é coisa linda, pô.
Coisa linda. Ducha espetacular. Quer ganhar? Manda mensagem pra gente, você concorre no sorteio que vai rolar no final do programa de hoje. Campeã na transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná é a mais transparente do Brasil, a única a cumprir 100% dos mais de 500 critérios de avaliação. Bora falar de Paraná. O Daniel Cruz, um dos principais jogadores ofensivos do Paraná, não vai jogar a grande final da segunda do Campeonato Paranaense. Foi expulso no primeiro jogo da decisão contra o Paranavaí. Quem vai jogar no lugar do Daniel Cruz, Jairo Júnior?
Então, Porto, o Tcheco tem algumas opções para substituir, trocando 9 por 9. O Daniel Cruz sai, expulso no primeiro jogo. Ele tem outras 3 opções. Uma delas ainda é dúvida. O Lucas Bueno, o Lucão, não foi nem relacionado nesse último jogo, acabou sentindo um desconforto muscular. Mas ele tem o Liliu como uma das opções, talvez até a preferida do torcedor paranista, e tem também o Samuel. São 2 centroavantes. No jogo lá em Paranavaí, o Samuel é quem foi escolhido para entrar, para segurar a bola lá na frente e tal. Mas o Liliu talvez seja aí o cara da vez, principalmente jogando em casa, diante da torcida tricolor. A gente sabe que o torcedor paranista tem um carinho enorme pelo Liliu e é recíproco, né? E ele parece ter uma estrela, né? Ele tem entrado bem nos jogos, principalmente dentro de casa. Então talvez seja ele o bola da vez para começar jogando no sábado contra a equipe do Paranavaí. O Tcheco, na entrevista pós-jogo, ele comentou ali que ainda vai pensar, de repente ele pode até alterar o esquema de jogo do Paraná, pode até jogar sem um centroavante, com jogadores mais, de mais mobilidade na frente, para substituir o Daniel Cruz. Então o treinador ainda vai decidir quem vai ser o substituto e qual o esquema de jogo que ele vai usar. Foi o que nos disse o Tcheco em entrevista coletiva.
Mas na frente ali eu me sinto bem, com o elenco bem montado, né? Nós temos o Liliu, o próprio Samuel que entrou e segurou muita bola pra gente ou chamar uma falta ou dar uma sequência num segundo momento, e isso foi essencial. Por isso que o Juan pediu para se desgastar rápido ali no primeiro tempo, no sentido de não poupar energia, e aí a gente colocou o Samuel para justamente segurar essa bola e funcionou nesse sentido também. E o próprio Lucão, que apesar de não ter ficado no jogo hoje, a gente entende que é uma lesão aí de postura que dá para corrigir durante a semana, e a gente vai ficar bem conhecido. Vamos ver o melhor movimento, como a gente vai entrar, se a gente muda tático ou não. Mas desde já aqui, já quero convocar o torcedor. Ele vai ser essencial, como foi o campeonato todo. Vamos encher o estádio que for designado para nós. Ainda não foi decidido, mas vai ser decidido até amanhã ou depois da manhã. E seja onde for, nós vamos entupir o estádio lá e vamos fazer a nossa pressão que a gente sempre fez, porque isso transmite energia para o time. Isso é uma marca do nosso clube, que é o nosso torcedor. E a gente é organizado, equilibrado, tentar fazer o nosso papel.
Aí o Tcheco, essa entrevista foi concedida logo após o empate contra o Paranavaí, ainda lá no estádio Valdemiro Wagner. Por isso que o Tcheco disse ali no finalzinho da entrevista que ainda não tinha sido decidido, né, em qual estádio seria a final, mas que ele tinha convicção de que, independente de onde seja, ou aonde fosse, o estádio estaria completamente lotado. Na segunda-feira, o Paraná confirmou, né, logo no início do dia, que a grande final vai ser realmente na Vila Capanema e com certeza estará lotada. Aliás, já tem até setor esgotado, né? O setor de cadeira social já foi esgotado diante dos check-ins dos sócios paranistas. E certamente outros setores vão se esgotar aí nas próximas horas. A vila estará completamente lotada. Não sei a quantidade, mas acredito que vem um bom número de torcedores do Paranavaí para Vila Capanema. Hoje já alguns torcedores me perguntaram: pô, será que não tem como realocar a torcida do Paranavaí para camarotes na vila, para aquele setor lá que normalmente é usado pelo visitante, possa ser usado pela torcida do Paraná? Os caras não vão trazer ali cerca de 1.500, 2.000 torcedores. De fato, não acredito que vai trazer isso. Mas se for ali 250, 300, como é que você já vai realocar os caras na vila, né? Já fica mais difícil. Então, vai ser difícil para o Paraná conseguir utilizar aquele setor que normalmente é destinado para o visitante, para a torcida tricolor. Bom, a gente vai falando aí sobre torcedores, sobre a expectativa de público nos próximos dias. Mas, sobre o assunto principal, agora vamos ver o que o Tcheco vai decidir, né, Porto? Se ele vai com o Lucão, se ele vai com o Samuel, se o Lucão vai, o Lilio vai ser o titular, ou até se ele muda ali o esquema de jogo do Paraná, colocando mais um jogador no meio de campo, dois volantes, dois meias, tem a volta do Elvis, se joga num 4-4-2, se ele coloca mais um cara de frente ali de um pouco mais de mobilidade, enfim, o Tcheco deixou tudo em aberto, mas se fosse para dar um palpite, eu sei que ainda é cedo, o meu palpite seria Lílio.
Valeu, Jairo Júnior, falando de Paraná, aqui no Esporte TMC pra Tintas Verginha. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Verginha e descubra o seu Verginha, a vida no seu tom. Lilio é mesmo a melhor opção para substituir o Daniel Cruz? Será que o prejuízo é muito grande para o Paraná perder esse jogador aí para a finalíssima?
Eu não vejo prejuízo e é um bom tema para a gente debater, até com a possibilidade de mudar o sistema de jogo com, por exemplo, a entrada de um Thiaguinho mais avançado e um Michelon por dentro, pelo meio. Ele fortaleceria o meio de campo na marcação e daria mais habilidade com essa troca de posições constantes no ataque, né? Isso confunde a defesa adversária se ela for bem feita. E aí ele tem...
a volta do Elvis, né?
Aí tem a volta do Elvis.
Ele já jogou com o Ferreira, o Michelon e o Thiaguinho nesse jogo. É. Com a volta do Elvis, poderia compor ali com quatro jogadores de meio de campo.
Eu não lembrei da volta do Elvis, isso. Mas um detalhe que me faz acreditar que se o Tcheco fizer isso, ele não vai estar totalmente errado. Não. Aliás, ele não vai estar errado em hipótese alguma. Você tem um ataque com o Juan Lima, com o Thiaguinho se aproximando, e o João Felipe, fica bem solto, bem leve o ataque. E isso confunde o sistema defensivo do adversário. E aí, no meio, com a volta do Elvis, ou seja, eu vejo um time com essa mobilidade que o Tcheco pretende. Por isso que ele deixou na dúvida aí. Agora, claro, se entrar o Lilio no comando do ataque, não muda nada. Vai jogar o que já vem jogando, vai fazer o que já vem fazendo constantemente e que está dando resultado. Eu só estou citando isso para mostrar que não vai ser novidade nenhuma e que não vai ter prejuízos técnicos se ele alterar o time usando os jogadores mais leves do setor ofensivo e abdicar de atacantes fixos de área, como é o caso do Lilio ou o Lucão.
Até o Daniel Cruz não é esse 9 característico.
Então, aí, desculpa.
Claro, Geraldo.
Guilherme.
Imagina.
Se com o Daniel Cruz, ficaria exatamente do jeito que ele falou ali que pode fazer. Colocar, por exemplo, um Thiaguinho chegando mais, e é a mesma coisa que você ter o Daniel Cruz, que é um jogador que circula pelo lado.
Eu acho que esse jogo de sábado ele é tão simbólico em relação à festa da torcida e tudo mais, e o Tcheco é um cara que entende muito bem esse contexto. Eu acho que isso vai influenciar para ele escalar o Lilio também. É claro, o técnico ele sempre pensa primeiro na estratégia, mas numa decisão como essa, você também pensa no que o René Simões chamava de humor do estádio, né? E o Lilio é um cara que mexe com esse humor da Vila Capanema, é um cara que tem uma relação e uma conexão com a torcida muito forte, tem uma identidade com o Paraná, e acho assim que não é uma mudança radical. O Daniel Cruz ele se transforma em titular depois que ele chega, né, nessa reta final com gols decisivos e importantes, né? Inclusive aquele gol, né, na volta do primeiro tempo contra o Araucária dele, né, aquele, bem no comecinho ali, aos 20 segundos, então é um jogador que tem sido importantíssimo. Agora o Lilio, por todo o contexto, acho que vai ser o escolhido e acho que estará bem escolhido, inclusive.
Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço, 3333-2525. Tô de olho no chat, galera participando aqui para falar do Paraná, o @lado3122. Falou que já garantiu o ingresso dele pro jogo. Pra cima deles, tricolor, seja quem for. Deu boa pra você, então... corre aí, galera, né? Porque não vai ter... o jogo vai ser na Vila, não vai ser... no Couto, como se especulou em determinado momento, talvez até na Arena, então não cabe tanta gente assim, vai ficar paranista de fora
com vontade de ver o jogo. Diego diz que com certeza a lotação será máxima e ele diz que acha que não é o ideal, mas também acha que o Lelio vai acabar sendo titular aí na decisão da segunda onda.
Ele concorda com o que disse o Guilherme, o que também não vai tirar em nenhum momento a qualidade técnica do setor ofensivo do Paraná, porque ele tem jogado assim, ora com o Lelio, ora com o Lucão, e o Daniel Cruz entra também para fazer a função. Ele tem várias opções, mas isso que o Guilherme sustenta, que é do lado festivo, né? De dar ao torcedor a condição de ele escolher o atleta. Eu estou falando escolher o atleta pelo volume de pessoas que acham que o Lilio merece a chance de estar nessa final. Então, não tem problema nenhum. Eu acho que se ele jogar com o Lilio, se ele jogar com o Lucão, se ele jogar com um meio avançado, não vai ter problema nenhum. A qualidade, ela está mantida. Eu disse ontem aqui que o Tcheco, no começo, na formação do time, havia uma preocupação porque ele começou a formar um 11 e não sabia se ia ter peças para repor, de repente, na ausência de um ou outro. E ele termina o campeonato com os zagueiros sobrando. Você pode considerar quatro zagueiros que o Paraná tem, e os quatro como titulares. Se sair dois, entrarem dois, o nível mantém o mesmo. Ele termina com o meio-campo com várias peças, termina o ataque que hoje está aí. A gente está aqui debatendo quem pode ser melhor, qual vai ser a escolha do Tcheco, o que agrada mais o torcedor. Então ele está terminando com um elenco que dá a ele essa tranquilidade para escolher, mesmo sendo num momento decisivo. Por isso é que não vejo problema nenhum. Eu acho que a escolha do Tcheco, seja qual for, pode ter certeza que vai ter um Paraná Clube qualificado para esse jogo de sábado contra o Paranavaí.
Gilson acha que deveria entrar com o Samuel no primeiro tempo, deixar o Lilio para a segunda etapa para decidir. Para cima deles, tricolor. O Arqueiro Verde, que é torcedor do Coxa, fala aqui, ó, o Daniel Cruz seria uma boa opção pro Verdão, pro Coxa no segundo semestre? Por conta do custo, benefício desse jogador?
Não, eu acho que não joga no Curitiba.
Não joga na Série A, né?
Ele seria um 9 ali que teria um formato parecido do Daniel, do Pedro Rocha, mas é uma diferença muito grande, né? Pelo que entrega o Pedro Rocha, mesmo com críticas, com irregularidade, e o que pode entregar o Daniel Cruz. Acho que o Daniel Cruz está num processo de recuperação. Vale para ele o que a gente falou na semana passada sobre o Dombrowski, né? Que é também um jogador em busca de recuperação de espaço, que já ocupou um outro status na carreira do Daniel Cruz também, né? Teve passagem aqui pelo Atlético e depois se perdeu um pouco. Por isso que o Paraná consegue contratá-lo e consegue entregar também um jogador melhor do que quando ele chegou, isso sem dúvida nenhuma, mas acho que não é o caso, não. Pro Curitiba, né?
A Neuze Claire mora em Itapuá, Santa Catarina, diz que assiste a gente direto.
Isso aí não passa frio,
pelo,
né,
YouTube.
Cara?
YouTube, que maravilha, hein? O seu escritório é na praia. Nossa. Neuze Claire.
Nossa, qualquer
ela
coisa ali
é adora, passar. Diz que é paranista, torce desde que era ferroviário, depois colorado, assiste a gente pelo YouTube. Neuze, um beijo pra você, obrigado pela audiência, aproveita aí a coisa belíssima assim. Itapuá.
Nossa, qualquer coisa, né, cara? Passa no brasão lá, compra um packzinho.
Hã?
Né?
Cai ali na praia, agora tá friozinho, né?
Cara, você acorda, já mete aquele 5km, correndo.
Aquela caminhadinha, pelo menos, na praia.
Não tem como ficar mal-humorado.
Não
tem
faz
como.
Faz mal. Cara,
passa na peixaria, compra aquele fresquinho, hein?
Eu, quando fui com o Crispim na praia, nós tomamos café camarão, almoçamos tilápia, jantamos
lula, polvo.
Não comemos
marisco.
Linguado ao molho branco.
Não, o mau humor curitibano, e tá falando alguém aqui que mora desde 91 aqui e se considera curitibano, é totalmente justificado, cara.
É totalmente.
Esse frio, essa chuva.
Morava onde, Mantes, Gui? Achei que você era curitibano.
Eu nasci em São Carlos, São Paulo.
Olha aí.
Interior.
Sério,
de São Paulo.
O paulista, Guilherme.
Cheguei aqui com 6 anos.
Por isso que ele fica puxando o saco. É
paulista ou paulistano?
Eu sou do eixo.
É paulista ou paulistano?
Paulista.
Paulista, né?
Paulista, interior paulistana da capital.
São Carlense.
Oh, que eu não sabia. Oh,
também não sabia, achei que o Gui era daqui. Assim,
parou, né? Não tem mais o time.
Parou, da... cara. Lá, o time mais forte da região é a Ferroviária, que é de Araraquara, bem pertinho. São Carlos é bom mais para os estudos ali, tem muitas universidades, né? Um polo estudantil ali bem, bem interessante. É,
você saiu cedo, então, de lá.
Saí, né? Cedo, por isso que a região daí deu certo,
deu,
né?
Certo,
balou.
O negócio deu boa.
Eu vim aqui fechar negócios.
Para construir ou reformar, conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto. Daqui a pouco tem mais Paraná Clube aqui no Esporte TMC. O Jairo Júnior volta logo mais aqui no programa para trazer mais informações do tricolor da Vila. Formação triste, o João Fonseca perdeu. 3-0 pro Jakub Mensik. Tenista da República Tcheca.
O ET tirou a trilha, cara. Ele jurou que era outra coisa.
É, eles são bem próximos do ranking ali, né? Acho que o João é 28 do ranking e o Mensik é 26. Mas não deu boa. O cara jogou muito melhor. Eu não sou nenhum grande especialista em tênis, não, mas assistindo aqui. O João não conseguia matar o ponto de jeito nenhum.
O, assim, o cara, Memphis não tá no Corinthians?
O cara teve uma. Mensik. Esse é o Mensik. Teve uma atuação muito boa e eliminou o brasileiro de Roland Garros. O Mensik avança agora pra semifinal. Vai enfrentar o Zverev, que é um dos brabos aí do circuito atualmente.
Vai tomar um pau.
E o João tá fora. Foi uma grande campanha, né? Top 8 aí de Roland Garros, de um grande slam, uma das maiores competições de tênis do mundo. Fez o brasileiro sonhar, claro, mas não deu. Tudo bem, faz parte, acontece, bola pra frente. Ele é muito jovem ainda, tem tudo pra dar muita felicidade ainda pro torcedor brasileiro no futuro. Sabe quem também vai dar muita felicidade pro torcedor brasileiro muito em breve? A Seleção Brasileira de Futebol Masculino, que desembarcou hoje nos Estados Unidos. O Brasil já está em território estadunidense para a disputa da Copa do Mundo. Chegou hoje por lá, era mais ou menos 5 da tarde no horário local, né? 10 da manhã, mais ou menos, aqui no Brasil. Vai fazer já a sua primeira atividade lá em solo americano. E agora com o elenco completo, tá? Porque os jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões no sábado se juntaram à delegação brasileira. Então eu tô falando do Martinelli e do Gabriel Magalhães, do Arsenal, e do Marquinhos, que foi campeão com o Paris Saint-Germain e vai ser capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo. Já estão junto da seleção brasileira, tem amistoso marcado para sábado contra a equipe do Egito, provavelmente com Marquinhos e Magalhães agora no time titular. Eles vão formar a forte dupla de zaga do Brasil na Copa do Mundo.
Nesse momento, lá é uma hora a diferença, pô. Nesse momento, o Brasil está no CT do Red Bull fazendo um treinamento.
Que é o centro de treinamento que o Brasil vai ficar.
É, o Brasil, né? Vai ficar lá, parte, né?
Está fazendo um treino
novinho,
agora,
né? Recém-construído.
E na descida, pela manhã, na descida do avião, na saída, ninguém no se machucou. Desembarque. Não, ele disse que realmente ele vai. Os dois zagueiros voltam, né? Normalmente.
Pô, não tem como, né?
E vai fazer mudança no meio. Dá pra fazer mudança no meio. Dá pra fazer duas mudanças. Uma ou duas mudanças.
É, ele precisa testar. Eu acho que o que valoriza esse período pré-Copa do Mundo para o Ancelotti é o fato dele ter tido poucos jogos à disposição, né? E assim, o campo no domingo trouxe recados. E os bons técnicos, e ele é ótimo, um dos melhores do mundo, eles ouvem o campo, né? O que o campo fala, eles ouvem, interpretam, e eu acho que o que ele vai fazer é isso, né? Fazer movimentos ali no meio de campo, que é onde o Brasil precisa pelo menos ter uma alternativa. Se não for o meio de campo para começar contra o Marrocos, no mínimo para você ter um plano B, mas eu acho que o time do Brasil vai mudar durante, se não mudar agora, vai mudar durante a Copa.
Uma das críticas à convocação foi que ele levou pouco meia. Né? É. E de repente agora já, logo, antes de começar a Copa, já vai ter um a mais.
Sim,
titular.
Você está coberto de razão. E inclusive muda também o esquema tático. Aquele 4-2-4 que ele está usando, porque tem 4 atacantes, ele levou 9 atacantes. É, mas ele já viu a necessidade de ter um meio-campo mais criativo. E ele não tá tendo esse meio campo criativo.
Que a impressão que dá, né, inicialmente pelo menos, é que esse 4-2-4 funcionaria bem para furar a retranca de seleções menores que jogam muito fechadinho. Porto, mas daí contra o Panamá, que é um exemplo disso, não deu tão certo, né?
Cara, é maluco isso, né? Porque faz sentido, obviamente, o que você tá falando, né? Você preenche mais o meio de campo e você, nesse caso, teria um time mais preparado para enfrentar times mais fortes. Mas eu acho que ele aposta demais nesse... É 4-2-4, não é exatamente esse o desenho, mas por característica você tem quatro atacantes. Eu acho que ele aposta demais nisso para quando o Brasil tiver a possibilidade de contra-atacar o adversário. Uhum. Porque ele tem falado muito sobre o fato do Brasil ser um time com esses jogadores, ele chamou, né, um time de ida e volta. Ou seja, um time que ataca e contra-ataca o tempo todo.
Box
vai...
to box.
Box to box, mais ou menos isso, Tzinho. E eu vejo que essa escalação ele vai apostar para os momentos que o Brasil tiver espaço. Não quando o Brasil precisar criar espaços. Pode parecer um contrassenso, mas na lógica do Ancelotti, de primeiro se defender muito bem para contra-atacar, o 4-2-4, sem pressionar tanto lá na frente, esperando os adversários para retomar essa bola e já encontrar Vinícius Júnior e Rafinha, possa fazer sentido em jogos até maiores.
Até para não mudar essa ideia dele, que não é ruim, claro, é que ele pode fazer essa alteração, mudando o meio, preenchendo mais os espaços e ver como funciona, porque o adversário de sábado é mais qualificado do que o adversário passado.
Vai lembrar, Gerão, contra a França, joga o 4-2-4. Né? Ele,
exatamente.
Ele coloca um time super ofensivo. Ali ele ainda tinha Rafinha, né? O Rafinha depois.
É porque a característica da França é quase a mesma coisa também, né? A França também tem esse quarteto ofensivo.
Só que não deu certo, né? Foi um passeio da França. Sim. Mas é por estágio, são estágios completamente diferentes, né? O técnico da França.